Giro 78. Viagens sonoras em Goma Laca.
Discos de Goma Laca.
Viagens sonoras em Goma Laca.
Discos de Goma Laca.
Um programa da Antena 2 em parceria com o projeto Libersound, desenvolvido pelo INET-MD na Universidade de Aveiro.
Uau, Goma Laca faz-me lembrar alguma coisa para pôr no cabelo, não é?
Não faz lembrar nada. É algum tipo de arte.
Mas também pode ser discos de Goma Laca.
Goma parece-me uma coisa muito ligada à comida.
Será?
Serão discos antigos.
Uau, estava longe de imaginar.
Está no ar Giro 78, um programa sobre a música gravada em discos de 78 rotações.
Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora, e conta logo tua mágoa toda.
Eu sou Naline Elvin Souza, a falar de Goa, e no programa de hoje vamos escutar a história e as memórias escondidas em alguns dos principais acervos sonoros de discos de Goma Laca em Portugal, Brasil, Moçambique e Goa. E quem vai contar estas histórias comigo é a Bianca Maria Binazzi, que nos fala diretamente do Brasil. Olá, Bianca!
Olá, Naline! Olá, ouvinte da Antena 2! No episódio de hoje, nós vamos mostrar o que há por trás de prateleiras e prateleiras lotadas de discos com cerca de 100 anos de idade. Além de muita poeira, existe movimento, histórias, vidas e muito, muito trabalho feito por pessoas apaixonadas. Nesse programa, nós vamos escutar pessoas muito especiais que preservam e alimentam a nossa memória musical, os colecionadores de discos. Com a palavra, Bia Paes Leme, coordenadora do site Discografia Brasileira.
Esses caras são preciosos. É gente que canta, assim, você vê, né? De vez em quando arriscam.
Jamais espero o bem que tanto anseio.
Eu sempre fico esperando, sempre que eu me encontro com um colecionador, assim, daqui a pouco ele vai cantar, porque sempre tem isso, é engraçado, né?
E já descrente, foge de mim toda esperança.
Essa é a voz do Nires, um dos maiores colecionadores de discos do Brasil.
É uma coisa bonita, assim, me comove, entendeu?
Nosso passado será para sempre o meu castigo. Ainda assim, o sofrimento eu bendigo.
Eles se tornam uns especialistas mesmo, né? E outra coisa, ouvem os discos todos, né? Isso que mais me impressiona, assim.
Jamais espero bem que tanto anseio, e já de frente foge de mim toda a esperança. Nosso passado será para sempre o meu castigo, mas mesmo assim.
Eles têm esses números na cabeça, têm a música na cabeça também.
Bom, o colecionador, em muitos casos, faz um papel de arquivo, não é? Por exemplo, no caso de Portugal, Portugal nunca teve um arquivo de som. E, portanto, no caso português, estas pessoas fizeram um papel de arquivo nacional.
Essa é a voz da Susana Sardo, uma das coordenadoras do projeto Libersound na Universidade de Aveiro.
Os arquivos de instituições são muito, muito mais mal cuidados do que os arquivos particulares.
Porque, no fundo, fizeram aquilo que o Estado deveria ter feito e nunca fez. É a eles que nós devemos a salvaguarda deste património. É muito interessante ver que cada um tem os seus interesses muito particulares. Uns querem tudo, outros só querem coisas ligadas a um tema muito especial, mas são pessoas que fazem disto uma missão, não é? É uma espécie de ação missionária no sentido de... E ao mesmo tempo, missionária e peregrina, porque estas pessoas vão aos sítios que for necessário para ir buscar esses sons, esses objetos da sua paixão. Isto só se faz com paixão, obviamente, não é?
Giro 78. Discografias em trânsito.
Portugal, Brasil, Goa e Moçambique quatro territórios lusófonos em trânsito, marcados pela presença portuguesa e conectados seja pela língua, pela música ou por um passado colonial. E hoje faremos um giro para conhecer as quatro coleções de discos de Comalaca que vão alimentar o nosso programa.
E nós começamos o nosso giro por coleções de 78 RPM em Portugal com o fabuloso acervo de José Moças. Hoje, a coleção que tem mais de 6.500 discos está na Universidade de Aveiro, um dos maiores colecionadores do país. José Moças é criador da editora Tradição, que, entre outras coisas, também reedita discos antigos.
Colecionar é uma coisa fantástica, não é? Acho que não há coisa melhor, seja caixas de foros, ou alfinetes, ou pacotes de açúcar. É aquela emoção de se encontrar coisas que ainda não conhecemos, não é? O que caracteriza ser colecionador, principalmente numa área como esta, em que nós não temos uma base de saber o que é que falta. Nós não sabemos o que nos falta. Portanto, há sempre a expectativa de descobrir coisas que a gente não sabe que existiam. Isso é que gerou o interesse de muita gente começar a fazer coleção de discos, não é?
A história do José Moças com o colecionismo começa na década de 80, quando ele trabalhava em uma rádio em Macau. Encontrou um CD produzido na Inglaterra com fados que tinham sido gravados em Portugal nos anos de 1920 e 30. O produtor era o inglês Bruce Bastin, da editora Interstate, também um conhecido colecionador de discos.
Sorte que Deus me deu e que sempre hei de lembrar, embora não seja teu, julguei encontrar o céu na expressão do teu olhar.
Eu, a primeira vez que tive acesso ao conhecimento de que havia gravações de 78 foi quando, numa das viagens de férias que eu estava em Macau na altura, eu fui para Macau em 86, portanto foi no final dos anos 80 que eu vim a Portugal de férias e descobri um disco numa das lojas de discos em Londres, na East Master Voice, um disco que dizia Fats from Portugal, 1929-1931, e eu nem fazia ideia que havia gravações daquela altura. E o que me surpreendeu foi quando cheguei a Macau, pus o disco a tocar num programa de rádio e a reação das pessoas foi inacreditável. Porquê? Porque as pessoas não conheciam aquela forma de cantar o fado. Portanto, nos anos 20, 30, não é? Que era muito diferente, e agora já conhecemos isso, não é? Muito diferente da maneira como se canta o fado atualmente. Que teve uma grande influência da Amália, enfim, por ela ter começado a cantar flamenco muito de início. E as pessoas foram atrás daquela maneira de cantar e hoje em dia, na maior parte dos casos, tu ouves as cantadeiras de fado e é tudo aquelas coisas que às vezes nem se percebe o que dizem. E ali não, é tudo muito linear, tudo muito claro. Isso é que me fascinou e às pessoas que ouviram. Portanto, e foi isso que fez com que eu quisesse ouvir cada vez mais e perceber realmente que havia uma diferença muito grande entre o que era a maneira de cantar antes e aquela que eu conhecia da atualidade. Portanto, foi também essa grande surpresa que eu tive foi na forma como se cantava.
Hoje o teu olhar incerto já não é o livro aberto em que eu li o teu amor. E enganaste os olhos meus, nunca mais te quero ver. Meus olhos dizem-te adeus, teus olhos não são dois céus, são dois infernos a arder.
Estamos a ouvir Olhos Fatais, com Alfredo Duarte, o Marceneiro. O disco é da editora Interstate, de Bruce Bastin.
Dois céus, são dois infernos a arder. Coração para amar a fundo, outro coração requer. Se há tanta mulher no mundo, vou dar este amor profundo ao amor de outra mulher.
Quando Moças passou esse disco na rádio com antigas gravações de fado, a repercussão do público foi tão grande que José Moças resolveu ir até à fonte na esperança de encontrar mais preciosidades. Foi até a Inglaterra conhecer a coleção de Bruce Bastin pessoalmente. Depois de conhecer a coleção de discos portugueses no arquivo de Bruce Bastin, José Moças foi convidado, por volta do ano 2000, a participar do processo de transferência dos discos de Bruce Bastin de Londres para Portugal e da sua aquisição por parte do governo português. Este passo foi fundamental para a candidatura do fado à lista da Unesco do Património Imaterial da Humanidade.
Hoje, os discos de Bastin estão todos no Museu do Fado, em Lisboa. Acontece que, depois de participar de todo esse processo, o José Moças se animou para começar a sua própria coleção, que hoje é ainda maior do que a do próprio museu. E essa história começa quando ele visita um alfarrabista no Porto.
O António Manuel Nunes, depois de um dia, disse-me assim, Moças, olha, pá, há um sítio no Porto, na Rua das Flores, há um alfarrabista chamado Chaminé da Mota. É pá, que tem lá muitos discos, pá, portugueses, pá. Pá, você devia ir lá, pá, e falar com ele, e não sei o quê, e ver, e não sei o quê. E disse, pá, é já. Então houve um dia que fui ao Porto, cheguei lá e disse quem era. Disse, expliquei assim, ah, fui eu que descobri aquelas gravações antigas, porque não houve uma altura, nessa altura foi jornais todos, televisão, o Expresso, quando eu disse da coleção do Bruce. E então ele diz, ah pá, olha, vá lá ao primeiro andar e veja lá, que tem lá muitos discos. Pá, eu subo as escadas e vejo umas estantes, os discos todos sem capas, tudo assim, estás a ver, pareciam pneus, pois muito fininhos, tudo ligados uns aos outros, tudo, discos. Pá, eu começo a tirar e vejo tudo que eram discos muito antigos. Eram todos discos das duas primeiras décadas. Desci, fui ter com o homem e disse, olha, pá, aquilo é discos, tanto disco, pá, eu queria comprar tudo. Pá, não sei se vou conseguir, porque eu não tenho grandes capacidades financeiras e tal, mas faça-me um favor, veja quantos discos são e depois diga-me o preço, pá. Pronto, e eu vou ver o que é que posso fazer. Está bem, sim senhor. Mas ele percebeu o meu interesse e percebeu que para ele aquilo, enfim, não havia se calhar interesse em manter aquilo lá. Ele vendeu-me os 1000 discos por 5.000 euros, que foi um preço fantástico, não é? Vê os discos todos para casa e eu, deslumbrado, 1000 discos, quase tudo discos por gramofone, meu, que é grande parte da minha coleção, que é muita coisa mesmo assim.
Um dos mais importantes colecionadores de discos de goma laca em Portugal, o Moças criou em 1992 a editora Tradição, que até hoje já editou mais de 180 discos e 200 de livros, num formato muito eclético que inclui coleções de músicas de diferentes lugares do mundo relacionadas com Portugal, fado, música tradicional portuguesa, erudita e também gravações históricas ou nunca editadas dos chamados cantores de abril, como é o caso de José Afonso ou a Brigada Vitor Jarra.
Eu criei a editora em 92, não por os discos, mas por causa de um disco que eu fiz com o apoio da Fundação Oriente, por causa de uma bolsa que eu tinha ganho para estudar a música da China, da Índia e do Japão, e achei curioso fazer um disco sobre a música da Ásia, e fiz, que eram Vozes e Ritmos do Oriente. Foi esse o meu primeiro disco. Com um livreto em português, para mostrar a música da Ásia. China, Japão, Afeganistão, o Paquistão, a música de Tuva, que era o Sorot Singing, portanto, aquele canto gutural. E, pá, o disco é um disco lindíssimo. Foi considerado, nesse ano, 93, um dos melhores 100 álbuns do mundo, pela crítica em Portugal, isso nunca mais vou esquecer, pelo Blitz.
Estamos a ouvir Primavera Branca, com os Uigures da China e um lançamento da editora Tradição, de José Moças. O disco é Vozes e Ritmos do Oriente. Desde 2016, a coleção de discos de goma laca de José Moças está sob os cuidados da Universidade de Aveiro e é uma importante fonte para pesquisas e investigações sobre a música em Portugal, artistas e histórias da fonografia. Quem conta é Susana Sardo, uma das fundadoras do projeto Libersound.
O Zé Moças construiu esta coleção em pouquíssimo tempo, digamos, em 10 anos, não é? Ele é um papa colecionador, digamos, coleciona de forma muito veloz. E, portanto, quando ele falou comigo no sentido de trazer para aqui a coleção, nós achámos logo que seria transformarmos a Universidade de Aveiro numa espécie de maior arquivo de coleção de 78 rotações que existia em Portugal, oficial, não é? E temos agora o Solab. O Solab é um laboratório de digitalização de suportes obsoletos que vai articular com estas coleções todas que ficam com o nome das pessoas que as ofereceram à universidade. E não só ficam com o nome, como estas pessoas ficam como colaboradoras da universidade e veem as suas coleções fecundar projetos de investigação e produzir novo conhecimento.
Na sua incansável busca por discos portugueses em 78 rotações, José Moças conheceu colecionadores de várias partes do mundo, inclusive do Brasil.
E a forma como eu descobri os colecionadores foi muito curiosa, porque eu lia que havia colecionadores no Brasil e que tinham discos portugueses e tal. Eu disse, pá, tenho que descobrir isto, pá. Mas como? Então andei a procurar entrevistas, não sei o quê, e vi uma entrevista de uma rádio ao Senhor Nené. Mas na entrevista o gajo falava no seu colega Paulo Iabuti. Eu disse, pá, e agora? Ah, bem, lista telefónica de São Paulo. Paulo Iabuti. Porque estava digitalizada a lista, estás a ver? E eu pus Paulo Iabuti. Apareceram para aí uns 5 Iabutis. Pá, e eu pego no telefone, primeiro da lista, pego no telefone. Tim, tim, tim. Desculpe lá ter incomodado, sou Paulo Iabuti. O senhor é colecionador? Diz, sou. Primeiro. O resultado. Diz, pá, expliquei-lhe a situação toda. Diz, a gente reúne todas as terças-feiras no pátio do colégio, que é onde se juntam os colecionadores para vender, trocar e não sei o quê. E eu disse, então está bem, então vou ver se marco uma viagem e vou aí para estar aí numa terça-feira. E assim foi. Fui, encontrei-me com eles. Epá, vou-te dizer, eu tenho isso guardado. O Sr. Paulo Iabuti fez-me um cronograma em papel do metro de São Paulo, com as casas onde moravam os colecionadores, as linhas de metro, tudo, os telefones. Pá, uma coisa incrível.
Maria que deixei em Portugal para brincar o carnaval.
Vou buscar minha Maria que eu deixei em Portugal para brincar o carnaval.
Se a Maria souber.
Estamos a ouvir Vou Buscar Minha Maria, um samba dos brasileiros Ataúfo Alves e Cláudio Nor Cruz, gravado em 1939 por José Lemos. O José Lemos é um dos artistas portugueses que o colecionador José Moças encontrou em disco no Brasil com os colecionadores de São Paulo.
Deixava Lisboa tão boa e vinha ao Brasil cantar samba também.
Entre os colecionadores que o Moças conheceu por aqui, estava o Nires, Miguel Ângelo de Azevedo. O Nires não vendeu discos ao Moças, mas gravou para ele um disquete com algumas músicas.
Pois fui uma vez a Fortaleza, mesmo a casa do Nires. Tinha lá dois jovens a lavar os discos e a começar a tratar os discos todos dele. E com o seu computador já, e não sei o quê e tal. O caso foi simpaticíssimo. E foi uma experiência incrível. O Brasil foi um grande impulso também.
Então, assim como fez o Zé Moças, também nós viajamos até Fortaleza, no Brasil, para conhecer o Nires, outro apaixonado por discos de 78 rotações. Nires, para além de jornalista, é investigador e guardião de uma enorme coleção.
Sua carreira como colecionador teve início em Fortaleza, onde desde a década de 60 começou a comprar discos em alfarrabistas e casas de famílias locais. Para além de colecionar, Nireis escrevia também colunas de jornal sobre a música gravada em discos de 78 rotações. Pouco tempo depois, ele passou a ser conhecido também no Rio de Janeiro graças a uma história bastante singular. Em 1980, por ocasião do quarto centenário da morte de Camões, a imprensa carioca procurava alguma música brasileira que mencionasse o poeta português. E Nireis foi o único especialista no Brasil a conseguir encontrar uma música de 78 RPM com alusão a Camões.
Nireis, na música popular brasileira, existe alguma coisa que se refira a Camões? Homem, tem uma marcha gravada pelo Almirante em 1936, que chama-se As Armas e os Barões, onde ele diz: as armas e os barões assinalados vieram assistir o carnaval, cantando espalharei por toda parte que o nosso vosso estandarte vai ser seu Cabral. Peri Ceci de palhaço, Caramuru de Arlequim, mandaram beijos e abraços, pagaram fogo.
Estamos a ouvir As Armas e os Barões, uma marcha de Alberto Ribeiro, gravada por Almirante e os Diabos do Céu em 1936.
Nireis é um dos autores do importante catálogo Discografia Brasileira em 78 rotações, um grande catálogo em 5 volumes publicado pela Funarte na década de 1980.
A história desse catálogo começa quando Nireis, que já anotava em cadernos informações que descobria sobre discos de 78 rotações, conhece outros 3 pesquisadores e colecionadores: Grácio Barbalho, Alcino Santos e Jairo Severiano. E os 3 começam a trocar figurinhas. Durante anos, eles trocam cartas para preencher e completar as lacunas da discografia brasileira, até publicarem tudo isso em livro pela Funarte na década de 80. O Pedro Aragão, coordenador do projeto Libersound, esteve na casa do Nireis em julho de 2022 para uma conversa sobre a história dessa coleção.
Bom, a discografia brasileira em 78 rotações, eu julgo muito importante isso pelo seguinte: a gravação no Brasil começou em 1902 e o disco de 78 rotações existiu até 1964. E os discos gravados no Brasil nunca foram catalogados antes da discografia brasileira. Eu, sem nenhuma preocupação e sem pensar que isso desse alguma coisa, comecei a anotar em cadernos comuns. Comprei vários cadernos, um para Odeon, outro para Vitor, outro para Columbia, outro para Continental, outro para Copacabana. Cada fábrica de disco um caderno. Anotei a numeração, porque cada fábrica tem uma numeração. Então comecei a anotar, fazer essa anotação, preenchendo os números. Porque eu tinha um disco, digamos, 10.787. E tinha o 10.789. E o que é o 88? Então, colocava lá, ficava em branco. No dia que eu encontrava aquilo em alguma literatura, ou em livro, ou em revista, ou em catálogo, ou na própria capa de disco, aí eu ia preenchendo.
O que começou como uma aventura de 4 colecionadores de discos
acabou por se tornar o mais importante catálogo de música brasileira gravada entre 1902 e 1964.
A boa notícia é que hoje, com os discos da coleção do Nireis e outros colecionadores, o Instituto Moreira Salles criou uma versão virtual desse catálogo e reúne, em som, quase toda a discografia brasileira gravada em 78 rotações. Ao todo, são mais de 60 mil fonogramas catalogados. Quem conta essa história é a Bia Paes Leme, coordenadora de música do Instituto Moreira Salles.
Um dos autores da discografia, o Nireis, Miguel Ângelo de Azevedo, nosso conhecido Nireis, passou tudo aquilo para um banco de dados. Levou, segundo ele, 7 anos fazendo isso depois da publicação. O filho dele, o Otacílio, né, deu para ele de presente um computador, que ele nunca tinha mexido nisso, e um Access lá. E aí o Nireis passou isso tudo e isso se tornou assim... Mas, né, já, e ele atualiza sempre e tudo mais, então se tornou uma bíblia para todo mundo. Né?
Como vimos, o Nireis não é o único colecionador que contribuiu para a formação do acervo de música brasileira do Instituto Moreira Salles.
Eu cedi as minhas gravações, né, as gravações dos discos que eu possuo, mas eles já detinham as coleções do Zé Ramos Tinhorão, a do Humberto Franceschi, né? E discos mesmo do próprio Instituto Moreira Salles. E depois disso, eu e o Otacílio, que é meu filho, estamos conseguindo mais gravações de outros colecionadores que nos cedem para figurar na discografia brasileira.
Agora, a Bia Paes Leme vai contar como outras coleções foram adicionadas no arquivo. A história começa com o colecionador Humberto Franceschi, que também tem sua coleção de discos preservada pela instituição. Franceschi, que tem mais de 6 mil fonogramas no arquivo do IMS, é autor, entre outras obras, do livro A Casa Edison e o Seu Tempo.
Quando eu entrei aqui para o IMS, eu passei a conviver com Humberto por causa desse livro dele, que ia ser publicado. E Humberto era um defensor da discografia brasileira, assim, de se usar essa discografia brasileira como um ponto de partida para reunir tudo. E então ele conseguiu me incutir assim, esse sonho de uma maneira assim, muito forte.
Foi numa leva que acabou Flamaringá. Ficou sendo a retirante que mais dava o que falar. E junto dela veio alguém que suplicou pra que nunca se esquecesse de um caboclo que ficou. Maringá, Maringá,
Maringá, Maringá.
Depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste que eu garrei a imaginar. Maringá, Maringá,
eu considero a gravação original um documento assim como a fotografia. Você bate uma fotografia da Praça Fulano de Tal, na cidade de Tal, aquela fotografia nunca mais se repetirá da mesma maneira. Né? Tudo muda, as pessoas mudam de lugar, as casas que estavam na praça, umas fecham, outras abrem. Né? Então aquela fotografia marca para sempre um momento. A mesma coisa a gravação original.
Antigamente uma alegria sem igual dominava aquela gente da cidade de Pombal. Mas veio a seca, toda a chuva foi-se embora, só restando então as águas dos meus olhos quando chora. Maringá, Maringá,
Maringá, Maringá.
Você tem uma gravação feita, digamos, em 1931, com o Gastão Formente, uma música de Gilberto de Carvalho com Alaigar Mariano, Maringá, por exemplo, né? Com acompanhamento de uma orquestra regida por Pixinguinha. Né? Então aquela gravação não é única. Se você gravar Maringá hoje, com a melhor orquestra que você encontrar, com o melhor cantor, jamais chegará aos pés daquela. Porque a original é a original. É daquele jeito que a música foi concebida, foi daquele jeito que foi gravada. Porque a gravação original, a original, ela mostra a época, né? É um patrimônio imaterial, né? Não chega a ser imaterial porque a música é matéria, né?
Matéria sonora, né?
É.
Estamos a ouvir Maringá, música de Gilberto de Carvalho, gravado por Gastão Formenti e Orquestra Vítor Brasileira em disco Vítor, em 1932.
Maringá, 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 volta aqui pro meu sertão, pra de novo o coração de um caboclo a sossegar.
Giro 78. Discografias em trânsito.
Não foi apenas no Brasil que colecionadores particulares seriam responsáveis pela criação de catálogos de discos de 78 rotações. Agora, viramos o disco e vamos até Goa, onde me encontro, para ouvir histórias do livro Concanigrama Phone Records, de Franklin de Sousa e Félix Correia, publicado pelo Theatre Academy of Goa em 2011.
O Eduardo Falcão, pesquisador do projeto Liber Sound, esteve em Goa a conversar com Franklin de Sousa. Franklin é um apaixonado por rádio e, na adolescência, iniciou uma prática de colecionar dados sobre os discos que escutava na rádio. Anotava no caderno as informações sobre cada um deles. Interessava-lhe a música gravada em Konkani, a língua oficial de Goa. Anos depois, as anotações do Franklin foram publicadas e deram origem ao primeiro catálogo de discos de música em Konkani, feito unicamente através da escuta.
Mai maka gutlai tali aple utien bonk woro maka gonyanche gadiye.
Franklin de Sousa nasceu na aldeia de Xirodá, na Taluca de Pondá, em 1957. E o seu interesse pelos discos de 78 rotações começou com os discos do teatrista Alfred Rose, cuja biografia viria a publicar em 1996, dedicando-a ao seu pai.
I published first book of this in 1996.
Eu publiquei o meu primeiro livro em 1996, antes deste. Era sobre o Alfred Rose. Eu costumava escrever ao Alfred e trocávamos correspondência. Muitos dos discos dele foram oferecidos por ele mesmo. Nessa altura, havia discos de gramofone na minha vizinhança, bem como a rádio. Nós ouvíamos rádio, principalmente as canções de Kalaulan em Konkani. Quando eu estudava na primária, eu vinha para casa almoçar por volta do meio-dia. Depois, ouvia rádio. Um dia, o meu pai disse: se queres ouvir música, ouve as canções do Alfred Rose. Foi assim que acabei por concentrar na música dele. Passado alguns anos, comecei a escrever os títulos das canções, bem como o nome dos músicos. Assim, comecei o meu catálogo. No final, tinha um livro com imensas canções. Um dia pensei: vou publicar este livro para que as pessoas conheçam estas canções. E assim foi. Comecei a escrever o livro. O livro Concanigrama Phone Records é o resultado do trabalho de documentação e registro feito por Franklin de Sousa, articulado com um outro, realizado paralelamente por Félix Correia em Bombaim. Apesar de ambos terem uma coleção de canções do mesmo género, nenhum conhecia o trabalho do outro. Estamos a ouvir a música Calchicori, gravado por Alfred Rose em 1966.
Giro 78. Viagens sonoras em Goma Laca. Como vimos, a programação da emissora de Goa, hoje All India Radio, foi a fonte principal para a formação do catálogo de gravações em Konkani, publicado pelo Franklin de Sousa. E a história dessa emissora, que hoje conta com cerca de 400 discos de goma laca, não pode passar em branco.
A emissora de Goa começou a transmitir a 28 de maio de 1946. Na época, a emissora nacional de radiodifusão, que era a Rádio Nacional e Oficial em Portugal, enviava discos desde a metrópole para serem transmitidos na emissora de Goa. A música contida nesses discos incluía música cantada em português e editada em Portugal, assim como discos de música brasileira editadas no Brasil que justificavam a existência de uma rúbrica semanal designada por Noites do Brasil. Após o fim da soberania portuguesa em Goa, a 19 de dezembro de 1961, a emissora de Goa passou a designar-se por All India Radio, estando a sua gestão dependente do governo central de Nova Delhi. Faz hoje parte da rede de rádios locais sob a administração da Rádio Nacional da Índia.
Como vamos ter a oportunidade de ouvir num próximo programa, a emissora de Goa foi a grande responsável pela difusão do fado em Goa. Embora o fado tenha tido uma expressão muito residual e circunscrita a algumas famílias, desde aproximadamente 2006 tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos em Goa, num forte movimento que levou à classificação do fado em 2016 pela Sociedade Speak Makai da Índia como um gênero musical indiano. A Suzana Sardo, coordenadora com Pedro Aragão do projeto Liber Sound, esteve em Goa e conversou com Atos Fernandes, radialista que trabalhou durante décadas na emissora de Goa.
O que acha deste movimento agora do fado em Goa?
Eu acho muito interessante, um gosto pelo fado vai ser um gosto pela língua portuguesa. As pessoas, embora não falam português, mas querem cantar o fado, aprendem o fado. É como se diz, vai ser o renascimento da língua portuguesa.
E o que é o fado para o Atos?
O fado é uma canção melancólica, saudade. O estilo que o fadista canta. Mas aquele estilo, lembra de um fado? A minha mãe, a mãe amada, tive uma joia sagrada. Era minha santa mãe.
Tive uma joia sagrada. Era minha santa mãe.
Estamos a ouvir o fadista Frutuoso França a cantar Joia Sagrada, um disco de 1958.
Era minha santa mãe. Perdia, fiquei sem nada. Sou mais pobre que ninguém. Perdia, fiquei sem nada. Sou mais pobre que ninguém. Levo a custo de vencida. Da vida à cruz.
Portugal, Brasil, Moçambique e Goa. Esses são os quatro territórios sonoros que vamos ouvir ao longo da série Giro 78. Chamamos de volta a Suzana Sardo para contar por que, mesmo sem falar língua portuguesa, Goa tem uma importante conexão musical com esses três países.
Goa fala-nos de uma outra forma de trânsito, não é? Que está expressa nos próprios sons e na forma de organizar os sons. Por outro lado, Goa tem uma relação muito próxima com Moçambique, Goa tem uma relação muito próxima com Portugal, houve muitos músicos em trânsito entre Goa e Moçambique. Mais à frente, o Brasil teve uma grande força também em Goa. Se nós pensarmos de música portuguesa em Goa, ou de música em português em Goa, grande parte do repertório da música que se canta hoje em Goa é do Brasil. Pois, mas os goeses não dizem que é do Brasil. Para eles o que é importante é que é em português, ok? E portanto, em muitas circunstâncias, nós ouvimos os goeses que têm grupos de música para tocar no música popular, para tocar no contexto turístico, apresentar: "Now we are going to play Portuguese music, which is very important for our history and our background. Encosta a tua cabecinha." E cantam: "Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora." E isto não é apresentado como um repertório brasileiro, mas como um repertório em português.
Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora, e conta logo a tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora, que não vai embora.
Estamos a ouvir a cantora goesa Sónia Sirsate a cantar Cabecinha no Ombro.
Amor, eu quero o teu carinho.
A música foi composta na década de 1950 pelo brasileiro Paulo Borges e foi gravada por diferentes intérpretes em inúmeras versões no Brasil e em Portugal.
Porquê eu fico tão sozinho? Não sei se a saudade fica, se ela vai embora, se ela vai embora, se ela vai embora. Não sei se a saudade fica, se ela vai embora, se ela vai embora, porque gosta de mim.
Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora, e conta logo tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, e não vai embora, e não vai embora.
Estamos a ouvir Cabecinha no Ombro, um rasgueado de Paulo Borges, gravado em 1957, no Brasil, por Alcides Gerardi, com o selo Columbia.
Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, e não vai embora, porque gosta de mim. Amor, eu quero o teu carinho, porque eu vivo tão sozinho. Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora, se ela vai embora, se ela vai embora.
Viagens sonoras em Goma Laca.
E de Goa, vamos para Moçambique encerrar o nosso giro musical por territórios lusófonos. Para nos contar a história da Rádio Moçambique, chamamos ao programa o Cristiano Tsop, integrante do projeto Libersound.
A Rádio Moçambique, RM, é a maior e mais antiga estação de radiodifusão no país e nasceu a 2 de outubro de 1975, em resultado da nacionalização de três rádios: Rádio Clube de Moçambique, RCM, emissora do Aeroclube da Beira e Rádio Pax. O Rádio Clube de Moçambique foi fundado como Grêmio dos Radiófilos da Colônia de Moçambique em 1932 por iniciativa de amadores. A sua primeira emissão foi ao ar a 18 de março de 1933. A partir de 1939, tornou-se não só a primeira emissora a estabelecer ligação radiofónica entre uma colônia e a metrópole, mas também na mais importante estação de rádio do Império Colonial Português. A instalação da estação emissora na então colônia portuguesa de Moçambique tinha dois objetivos. Por um lado, inverter o panorama sonoro predominante na época, marcado pela emissão de programas em língua estrangeira, como é o caso do inglês. Por outro lado, os colonos portugueses em Moçambique estavam ansiosos para reforçar o espírito nacionalista português e os ideais da colonização. A ideia foi, então, uma rádio com programas em português e que dessem a conhecer a cultura portuguesa.
Estamos a ouvir Dadinha, de Joaquim Macuaca.
Wambilu yangai, Jean Chamalis, o
Ukata kansa kuini ukatin. Makaliva mtanze kumla ya yatika kupuza nitimbangi ni ukelekele.
Vamos agora falar com o Feliz Mina Velho, que está há 21 anos na Rádio Moçambique a trabalhar e a investigar a fitateca e a discoteca. Feliz Mina foi também entrevistada por Cristiano Tsop e contou um pouco sobre o modo como se construiu o acervo da Rádio Moçambique.
Bem, do meu ponto de vista, a discoteca e o arquivo sonoro iniciaram logo com as primeiras emissões da Rádio Moçambique. De princípio não havia nenhuma verba, porque a rádio era feita por amadores. Mas depois, quando houve necessidade de se profissionalizar a rádio, começou a existir uma verba para a compra de discos. Isto por um lado. Mas a verba era pequena, que dava só para a compra de alguns discos. Então, os próprios radiófilos, os membros do clube, traziam de casa os seus discos que alimentavam as emissões. Portanto, de um lado, eram os discos comprados com a verba. Do outro lado, eram as pessoas, portanto, os membros que traziam os seus discos. E ainda havia uma terceira maneira, que era as lojas que vendiam músicas, que davam os seus discos para tocar, para os discos tornarem-se populares e assim venderem mais. Mas ainda há uma terceira possibilidade, uma quarta possibilidade, que é as pessoas, os amigos da rádio, que também ofereciam músicas, traziam as suas músicas de casa, porque tinham as suas discotecas em casa, e punham essas músicas a tocar na emissão. Era assim que a nossa música tornava-se popular. De recordar que em 1933, até praticamente agora, década de 80, nós não tínhamos televisão. Então, só a rádio é que funcionava. Uma música muito tocada, logicamente, seria a música popular. E aqui é preciso ter em conta que a música popular não só era música portuguesa, mas também música europeia. Não falo da música americana, porque na rádio, aqui, o Rádio Clube, não tocava muito música americana. Era mais música europeia e música aqui nativa nem tanto. Só mais tarde começou a haver a música nativa.
O radialista Luiz Loforte conta que no início da rádio todos os discos eram importados, porque até a década de 70 não havia produção local em Moçambique.
Se tu fores ver, todos aqueles vinis são importados todos da África do Sul. Ok? Para já, a produção de discos localmente só nos anos 70. Anos 70. Final dos anos 60, princípio dos anos 70. É quando se começa a produzir discos aqui. Através de quê? Datil discos, Somo discos, Golo, não é? Ok? Portanto, é muito mais recente a produção de discos localmente. Então, de onde é que vinham os discos para que suportavam as nossas emissões? Vinham da África do Sul. Primeiro, impulsionado pela LM Radio, porque a África do Sul era, digamos, a sede, né? Primeiro, impulsionado por eles, e segundo, porque quando se cria a grande janela de emissões do Rádio Clube, que se chamava a Voz de Moçambique, não é? Começaram a ver, a notar-se que era uma fonte de dinheiro para o Rádio Clube. Mas não tinha discos. Então, de onde é que vinham os discos de cantores moçambicanos? Vinha da África do Sul. Eu, seu Zé, João Tamel, todos esses Fanimfumo, não sei o quê. Aqueles discos ali, assim, não eram feitos em Moçambique. Dos próprios músicos moçambicanos. Vinham da África do Sul. A música tradicional com maior registro no Rádio Clube, tu sabes que é música shop, timbila.
Exato.
É uma secção enorme. Eu não sei se ainda continua aqui guardado. De discos de timbila. Aquilo tudo foi gravado por uma companhia
né, cultural sul-africana, financiada naturalmente pelo governo sul-africano, que gravava as timbilas na África do Sul, nos machopes imigrados na África do Sul, não é verdade? E depois de algum tempo, entendeu essa Companhia de Captação da Música Internacional de Moçambique, entendeu não só fazer na África do Sul, como também fazer campanhas de gravação aqui no território moçambicano.
Estamos a ouvir um registro histórico de uma timbila gravada em 1943 nos estúdios da South African Broadcasting Company em Durban. Trata-se da música Atuakwon, composta por Katimi e que consta no CD Southern Mozambique, Portuguese East Africa, lançada pela International Library of African Music em 2003.
Entrevista a Cristiano Tsopi, a Feliz Mina Velho recorda os tempos após a independência de Moçambique, em que, na falta de discos e giradiscos, o rádio embalava as festas em Nampula.
E havia casos, vou dar um exemplo, em Lixinga, que é um meio pequeno, as pessoas conheciam o locutor em serviço, fazia as emissões noturnas em língua portuguesa. Durante o dia, as pessoas diziam, olha, Viana, põe aquela música, hoje eu tenho uma festa, tenho aquilo, põe a música X, Y ou Z. E à noite ficávamos à espera, Viana põe aquela música e nós dançávamos. Era assim que faziam. Eu já dancei assim e dançávamos. Pronto. Por quê? Porque toda a gente pedia, põe a minha música, ou leva este meu disco, queremos ouvir, queremos dançar.
Estamos a ouvir Avassati Valum, com Fanny Fum e Alexandre Lana.
E assim encerramos mais uma edição do programa Giro 78.
Eu sou Naline Elvin Souza e apresento o programa com Bianca Maria Binazzi, que também faz a montagem deste programa.
E conosco na produção e no roteiro, Cristiano Tsopi, Pedro Aragão e Susana Sardo.
Agradecemos a José Moças, Feliz Mina Velho, Sónia Cirsato, Luís Falaforte, Franklin de Souza, Atos Fernandes, Nires, Bia Pais Lemos pelas entrevistas concedidas. E ao Instituto Moreira Salles pelas gravações de música brasileira em 78 rotações. Giro 78 é uma parceria da Antena 2 com o projeto Libersound, desenvolvido na Universidade de Aveiro por investigadores do INET-MD. É financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia através de fundos nacionais.
Coordenação, Pedro Aragão e Susana Sardo.
Até à próxima.
Até à próxima.
Adeus.
Giro 78, viagens sonoras em Goma Laca.
Isso, Silvio. Isso, Silvio. Isso, Silvio.